Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei juntinha com você até às 10, para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Hoje recebo aqui no estúdio da Rádio RUM a doutora Ana Maria Costa para conversarmos sobre as últimas alterações da lei de estrangeiro. Agora, no passado dia 16, tivemos aí a aprovação dessas alterações e a doutora Ana veio hoje aqui no Olhar de Lá e de Cá para conversar conosco. Seja muito bem-vinda, doutora Ana.
Olá, Alexandra, muito obrigada pelo convite. Muito importante termos aqui esse espaço para falar dessas novidades, né? Que tem acontecido muitas novidades em um curto espaço de tempo. Então, desde o último programa, temos muito assunto aqui para tratar hoje, hein?
E acaba por gerar muitas dúvidas, né? Aliás, eu acho que para vocês aí do universo jurídico, eu fico até com dó.
Nossa,
porque é um estudo diário, né?
É. Eu te digo, viu?
Não dá para estudar por semana, é estudar por dia.
Por dia, exatamente. Cada dia que passa, nós temos uma novidade. E desde a última eleição, então, com a nova estrutura do governo, então as mudanças começaram a vir ainda com mais frequência, que já era uma rotina da nossa vida jurídica, né? Lidar com essas alterações constantes. Mas, nos últimos dois meses, realmente, temos passado por discussões, alterações constantes, curtíssimos espaços de tempo. E hoje, nós vamos fazer um resumo, né, sobre tudo isso que tem acontecido.
E o mais interessante é o seguinte, porque elas agora, essas alterações, mais do que nunca, têm impactado a vida do imigrante como um todo, né? Por isso que eu acho importante a gente falar, até para as pessoas se basearem com um profissional adequado e responsável para que a gente possa realmente tentar minimizar as angústias, tentar entender um pouco do que se passa, né? E trazer um pouco mais de clareza diante de tudo dentro do nosso alcance, né? Dentro daquilo que a gente consegue também acompanhar. Porque aquilo é muita informação.
Muita informação e realmente causa uma dúvida, imagino, na mente das pessoas que são leigas nessa área jurídica.
Uhum.
Então, porque para nós, advogados, também já causa muita confusão, né? Nós temos vários grupos de advogados.
São muitos detalhes, né?
Muitos detalhes e estamos ali sempre em discussão sobre pontos relevantes, né? Que vão afetar diretamente a vida dos imigrantes aqui. Mas são muitos pontos que são obscuros, que não são tão claros, que causam uma certa dubiedade na interpretação. Aqui em Portugal, nós já temos um histórico de leis que não são tão claras nesse sentido e causam ali espaço para muitas jurisprudências, muitas discussões. E a nossa função como advogada é exatamente isso, né? Interpretar a lei, as brechas da lei e todos os aspectos. Mas realmente, para quem é leigo, é muito confuso. Até para nós mesmo, é muito confuso.
Exatamente. Doutora Ana, eu acho que a gente pode começar de um modo mais genérico, falando primeiro qual que é o objetivo real dessas alterações da lei da imigração.
Então, Alexandra, a minha percepção, o assunto imigração, ele virou cerne de uma discussão política já há algum tempo. Nós temos falado muito sobre imigração, não só como imigrantes, mas nós viramos centro de um debate político nos últimos meses, talvez até no último ano, digamos assim. Já é uma situação que vem se escalando, nem vou colocar isso na conta do governo atual, nem do último governo, porque o Luiz Montenegro, ele se reelegeu agora em maio,
exato,
mas ele já tinha sido eleito ano passado, nem vou colocar na conta dele. Isso já vem desde do primeiro-ministro antecessor, que era o Antônio Costa. Nós já tínhamos uma discussão bem calorosa sobre o papel dos imigrantes aqui em Portugal, né? Sobre o papel da imigração em Portugal.
Uhum.
Naquela altura, o Antônio Costa, ele tinha um posicionamento mais favorável. O Luiz Montenegro, o que a gente percebe, ele também tem uma posição muito favorável, mas desde então, o que a gente percebe é que Portugal, ele tem se alinhado com a política de imigração do resto da União Europeia.
Uhum.
Então, a intenção dessas mudanças muito contínuas é no sentido de controlar a imigração, que realmente nos últimos anos, isso é claro, não cabe discussão, realmente estava um pouco descontrolada nos últimos anos. Então, a gente via que a lei de imigração, a lei de estrangeiro, brasileiros, ela permitia a imigração de uma forma desregulada. Então, desde julho do ano passado, com o fim da manifestação de interesse, nós temos passado por uma escalada de restrições, alterações na lei de estrangeiros para conseguir regular essa parte migratória aqui em Portugal.
Exatamente. É aquela situação, né? Quando é detectada a doença, a medicação inicial é sempre mais intensa. E eu acho que a gente está nesse olho do furacão. A sensação que dá é que virou de cabeça para baixo e está sacudindo e está caindo tudo.
Pois é, e eu já estou aqui há 7 anos, você já está um pouco mais do que eu, 9 anos, e eu confesso que me pegou de surpresa. Quer dizer, ainda que a gente consiga acompanhar isso, não foi de um dia para o outro, é como eu falei na minha última fala, é uma coisa que já vem escalando há algum tempo, né? Foram medidas sucessivas que chegamos a esse ponto e não chegamos ao fim. Não Exatamente. Sabemos o que vem mais para frente, né? Mas, ainda assim, a gente não deixa de ficar surpresa com tudo isso que tem acontecido, né?
Exato. Nós mesmos aqui, a gente sempre sinalizou a nossa preocupação com como a coisa vinha sendo conduzida, né? Essa política de portas abertas não tem estrutura de país nenhum que dê conta disso. Isso é óbvio, a gente sabia que isso ia romper em algum momento, né? E eu já acho que a gente está vivendo justamente esse momento.
Exato.
Né? E é sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho mais aqui e perceber melhor aquilo que impactou mais, aquilo que vai impactar menos, aquilo que a comunidade migrante realmente tem que ter uma atenção especial, porque agora, mais do que nunca, para quem ainda está no Brasil, antes de pensar em fazer as malas e vir, tem que ter muita atenção para o que tem acontecido, o que tem se passado aqui. Porque as pessoas que estão aqui já estão numa situação difícil para poder se situar no meio, principalmente quem não está com a sua vida burocrática encaminhada, né? Quem ainda está dependendo desses processos burocráticos realmente estão numa fase muito sensível.
Muito sensível.
E muito insegura.
Sim, uma insegurança jurídica latente. Quem está aqui, quem veio... Mas também vamos dar acesso que é de César. Já tem há um ano que nós estamos falando.
Que a gente vem sinalizando.
Se quer vir para Portugal, venha com visto adequado. A manifestação de interesse, eu já falei aqui inúmeras vezes, foi extinta em junho de 2024. Ou
e
seja,
mesmo assim, continua
as pessoas
entrando.
Continuam Exato. Tratando a imigração, o seu projeto migratório, como se fosse... papel de nada, né?
Exato.
As pessoas não levam a sério a importância de fazer um planejamento migratório. Infelizmente, eu percebo realmente que a quantidade de pessoas que pretendiam vir como turista ou as pessoas que vieram como turista, realmente a quantidade diminuiu consideravelmente. Eu não tenho aqui números oficiais, estou falando da minha percepção, isso é uma percepção também de outros advogados que atuam na área. A quantidade de pessoas que passaram a vir como turista realmente diminuiu consideravelmente, considerando o ano anterior, quando a manifestação de interesse era válida. Mas ainda assim, há pessoas que não vêm, não fazem um projeto, um planejamento migratório adequado.
Exato. A doutora falando aí, eu lembrei, essa semana nós recebemos um caso lá na Associação UAI, que é um exemplo típico disso. A pessoa chegou, ela está aqui na Europa, não tem nem 60 dias. Ela foi para Madrid, na verdade, a intenção dessa pessoa não era vir para Portugal, era ficar na Espanha, era ficar em Madrid. E lá, como ela não conseguiu, mas veio sem nada, sem nenhum visto, sem nenhuma, e nem condições financeiras. Veio para, lá eu vou arrumar trabalho e aí eu resolvo as coisas. Pronto, aquilo que a gente já vem sinalizando que não é para fazer. Chegou em Madrid, claro que não conseguiu resolver a vida lá, aí um iluminado... Né, um amigo iluminado virou para ela e falou assim: vai para Portugal. Em Portugal você vai conseguir resolver isso. Ele já estava com passagem de volta.
Meu Deus.
Ele ia voltar. Cancelou a passagem, veio para Portugal. Conclusão: está aqui sem dinheiro, sem onde morar, sem conseguir trabalho, porque agora, principalmente sem a documentação, porque ele não chegou no processo nem de tirar o NIF, não tem nada. E sem dinheiro para voltar para casa. Ou seja, é aquilo que a gente fala, por mais que a gente informe, por mais que tenha comunicados oficiais em todas as mídias, as pessoas continuam alimentando de informação de amigo, de parente, que viveu esse processo há 5 anos atrás. Aliás, quem viveu 1 ano atrás já está diferente.
Exato, exato.
Né? Não dá para ouvir quem chegou 1 ano atrás.
Exatamente.
Né? Então, assim, então, são fatos reais. E esses casos são realmente preocupantes. E é aí que a gente vê que realmente uma medida mais forte acaba tendo que ser tomada mesmo. Nesse caso aqui, a medida teria que ter sido na fronteira.
Exatamente, concordo,
né? Ele já não poderia nem ter entrado. Porque mas... agora gerou um problema aqui que a gente não sabe nem por onde conduzir.
Olha, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Mas no caso, eu nem coloco isso na conta da polícia migratória. Por quê? Porque as pessoas que vêm como turista, o brasileiro pode vir com a dispensa de visto de turista, né? E pronto, vindo com a documentação correta, por exemplo, você disse que ele veio
com tudo certinho para vir como turista.
Exatamente, ele veio com visto, ou desculpa, ele veio com a passagem de volta. Então, muito provavelmente, ele fez o dever de casa. Ele veio com a passagem de vinda, com a passagem de volta,
ou seja,
um
seguro enganou
de viagem.
Bem. Enganou
exatamente,
bem.
Exatamente. É. Então, não dá nem para colocar na conta da polícia ali da imigração.
Uhum.
Realmente, é falta de maturidade, vou usar esse termo, da pessoa que realmente quer vir morar em
outro
país. Porque
a principal vítima é ela. Quem mais vai sofrer com tudo isso é a própria pessoa.
Exato.
Que, na verdade, ela não enganou a polícia migratória ali. Ela enganou-se
a si próprio.
A si próprio, porque ela não vai conseguir resolver nada. Isso é muito sério. Bom, doutora, e diante dessas alterações... Quais que seriam as principais? A gente pode apontar algumas principais alterações que realmente vão impactar diretamente a vida dos imigrantes?
Sim, Alexandra. No dia 16 de julho houve a votação. É importante falar que foi a votação mais rápida da história. Foram só 16 dias úteis em que uma alteração da lei ela foi votada e aprovada. Tá? Ainda falta, de fato, a sanção, a assinatura do presidente Marcelo Rebelo. Mas o processo todo dessa alteração ela foi... de uma rapidez que realmente ficou clara a intenção, né?
Mas a da manifestação de interesse foi mais rápida ainda,
não? Não, mas ali na manifestação de interesse foi um processo diferente, não houve alteração da lei, foi o Conselho de Ministros que votou. E aqui o que a gente está falando realmente é um processo de alteração legislativa. Então foi um processo realmente muito mais rápido do que o usual. Então, pontos que a gente pode aqui salientar. Alteração no reagrupamento familiar. Isso é importante falar, porque o reagrupamento familiar já é um ponto sensível desde o último governo. Já não era possível fazer reagrupamento familiar há algum tempo. Eles liberaram uma plataforma ano passado, que é para fazer o reagrupamento familiar online. Foi um dos pontos, uma das bandeiras levantadas pela AIMA, né, quando ela foi implementada em outubro de 2023. Uma das bandeiras que foram levantadas foi exatamente o reagrupamento familiar, propício ao reagrupamento familiar, que já era um ponto sensível, que encontrava extremas dificuldades já há alguns anos.
Uhum.
Então, liberaram ali aquela plataforma na intenção de facilitar. Essa plataforma funcionou 3 meses no máximo. Hoje em dia você até faz o pedido, mas desde o ano passado que vocês não recebem o agendamento para a entrevista, né, para o reagrupamento familiar. E, então, o reagrupamento familiar, então, agora passa a exigir que o titular do título de residência tenha esse título há, no mínimo, 2 anos para conseguir reagrupar os familiares aqui em Portugal, certo? Se você já tem 2 anos de título de residência, você pode reagrupar seu filho menor que já esteja em Portugal. Agora, se você é casado, o seu esposo ou sua esposa, ele não pode fazer o reagrupamento diretamente aqui. Tem que fazer num país de origem. Isso, não sabemos como é que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, novamente, quando nós tínhamos o reagrupamento familiar e a gente fazia o agendamento por telefone, já não era possível fazer reagrupamento familiar de cidadãos fora do país, do território nacional, se fossem países com dispensa de visto. Por exemplo, o brasileiro não conseguia fazer o visto de reagrupamento familiar.
Tinha que fazer
familiar.
Aqui mesmo.
Tinha que fazer aqui. A pessoa tinha que vir como turista. A própria lei, a própria, o próprio CEF,
exatamente.
E no início até a própria AIMA, reforçava leva essa conduta dos brasileiros virem como turista para fazer o reagrupamento familiar aqui. E não sabemos como é que isso vai ser resolvido, porque muitas pessoas estão aqui aguardando desde então o reagrupamento familiar e não
pra
conseguem.
Para quem está lá, a gente consegue perceber. Na hora que for solicitar o visto, na verdade, já vai ser solicitado o reagrupamento familiar. Seria
é, te explico. Existe um visto de reagrupamento familiar. Ele é pouquíssimo usado, é somente para países de que não tem a dispensa do visto, mas existe o visto de reagrupamento familiar. Você faz do seu país de origem. Você, Alexandra, por exemplo, tem seu título de residência há 2 anos. Seu marido que está no Brasil, ele vai poder aplicar para o visto de reagrupamento familiar, vem com visto, depois ele troca para o título de residência. Tá? Sendo maiores, repito, sendo maiores, esse reagrupamento familiar só pode ser feito no país de origem. Crianças abaixo dos 18 anos, na verdade menores, né, podem ser reagrupados diretamente em Portugal. Tá? Isso tem causado uma certa discussão, no sentido de, enfim, o direito, o princípio da reunificação familiar, né, da unidade familiar, isso também tem sido violado de acordo com essa nova lei, né? Enfim, tem causado aí uma certa discussão.
Na verdade, a sensação que passa é mais ou menos o seguinte, então agora as pessoas solteiras ou que não têm filhos, na verdade, seria o principal interesse?
Exatamente.
Né? Porque não é. Agora, ao mesmo tempo que tá, na verdade, meio contraditório com o que a gente sempre ouviu. Portugal receber as famílias, as crianças, né? Precisa dessa dinâmica, precisa dessa movimentação. E agora, com essa questão do reagrupamento, a sensação que se passa é: a pessoa que não tem filhos, vai ser muito mais fácil para ela tomar uma decisão de vir do que uma família, uma vez que vai ter, essa família vai ter que ser separada por 2 anos.
Pois é, exatamente. Dificilmente uma pessoa que tem família vai vir para cá para ficar passada a família por 2 anos.
Sinceramente, eu acho que a não ser que seja aquela família que esteja numa condição de muita necessidade, que a possibilidade de migrar e tentar a vida aqui é a única alternativa, tirando isso, acho que dificilmente um pai de família ou uma mãe de família virá para esperar 2 anos para trazer o resto da família.
Eu também não consigo perceber a viabilidade disso.
Exatamente. Então, isso aí realmente a gente...
Outra alteração da lei é a extinção do artigo que previa que cidadãos da CPLP com dispensa de visto poderiam se legalizar aqui em Portugal. Traduzindo do juridiquês para o português.
Traduz aí, doutora.
Traduzindo. Tem uma previsão na lei de estrangeiros, na verdade ela foi aprovada agora em fevereiro, que previa que o cidadão brasileiro ou timorenses e países de língua portuguesa, eu falo os brasileiros e os timorenses porque eles têm a dispensa de visto de turista, mas os demais cidadãos da CPLP, mesmo vindo com visto de turista, visto consular de turismo, eles poderiam solicitar a regularização diretamente em Portugal. Sem necessidade da aplicação de um visto de procura de trabalho, um visto de trabalho, enfim, poderia fazer todo esse processo aqui. Porém, isso já estava em voga, já estava sob análise há alguns meses, algumas semanas, inclusive, e realmente com essa alteração da lei, o sentido, a lógica de que esse artigo ele realmente vá abaixo, né? Deixe de existir. Então, dito isso, novamente, isso acabou, desde quando ela foi alterada, essa lei, em fevereiro, né, quando esse artigo ele foi promulgado, alertou os brasileiros de, olha, vou voltar para Portugal como turista, eu vou conseguir me legalizar. Infelizmente, muitas pessoas se basearam nisso e vieram como turista para se legalizar aqui. E deram com a porta na cara, porque ainda que o artigo exista, ele nunca foi regulamentado.
Mas foi uma coisa que a gente sinalizou várias vezes aqui no Olhar de Lá e de Cá, no programa de entrevista Sai Prosa com Alexandre Gomide, a gente sempre trouxe isso. Olha, embora isso exista, tá tudo muito... Porque, sim, na verdade, a insegurança jurídica, desde que começou essa movimentação, a doutora sempre alertou aqui que era uma situação insegura.
Exato, não tinha regulamentação,
exatamente,
não tinha procedimento na AIMA. E foi um artigo que virou pedra morta da lei, porque ela não tem aplicabilidade na prática, né? Algumas ações judiciais, eu sei de alguns pouquíssimos casos de que realmente houve agendamento, mas a grande maioria são ações judiciais também que estão paradas.
Não saiu do lugar.
Não saiu do lugar, porque a AIMA não tem procedimento, o juiz também não sentencia. Eu entendo que quando houver a sentença, talvez seja favorável para para o imigrante, porque a lei existe de fato. O artigo existe, falando como advogada, se existe o artigo, se existe a lei,
cumprido.
Ela tem que ser cumprida. Eu não quero saber se não tem regulamento, se, enfim. Yeah. Isso é falha do governo, falha da legislação. Mas a lei existe, ela tem que ser cumprida. Então, isso aí vai dar espaço para discussão mais para frente. Tá? Então, mas se a pessoa pode vir com visto e evitar todo esse desgaste, vá por esse caminho.
É aquilo que a gente fala, vindo com visto atualmente, com tudo certinho, já está um processo complicado, inseguro. Imagina quem vem para arriscar, né?
Pois é.
É fora de cogitação.
Pois é. Outra alteração significativa da lei que vai atingir muitos imigrantes é o visto de procura de trabalho, que deixa de ser para qualquer profissão e passa a ser a profissionais altamente qualificados. O que é que isso significa? O visto de procura de trabalho, ele trazia uma mão de obra mais voltada ao turismo, à construção civil, enfim. Então, eram...
Sinceramente, que é onde... O país mais absorve.
Exatamente.
Se parar para pensar, é onde... Porque altamente qualificado, nem os altamente qualificados portugueses estão tendo espaço.
Pois é, exatamente, Alexandra.
Esse aí é um ponto... Porque eu entendo que aquele visto para trabalho, do jeito que estava, não era o caminho certo. Porque as pessoas estavam vindo e não estavam conseguindo trabalho. Aliás, as pessoas estão chegando e não conseguem trabalho. Então, assim, sinalizar... o número de vagas existentes para liberar o visto lá no Brasil, isso eu concordo. Que é uma prática comum em vários países, inclusive.
Sim.
Olha, Portugal está precisando de 50 trabalhadores para agricultura. Abre 50 vagas para quem quer trabalhar com agricultura. Porque aí quem está lá no país de origem já sabe que existe aquela vaga, já sabe que ele pode se candidatar àquilo. Do jeito que estava, a pessoa não ia para lugar nenhum. A verdade era essa. Colocando agora altamente qualificado, essas vagas, né, que a gente sabe que são as vagas que existem para turismo, para restauração, para as fábricas, para construção civil, elas não vão ser cobertas por profissionais altamente qualificados.
Não vão.
Não vão. E... pronto, então aqui realmente eu enxergo um problema que vai estourar, não, talvez não agora, mas em pouquíssimo tempo.
Pois, e a profissão altamente qualificada, ela é prevista em lei, ela tem uma lei
já
específica.
Existe esse visto, né?
Sim,
na verdade, existe.
O Rui,
o meu marido, o visto dele era para altamente qualificado.
Sim. Mas então, o visto de altamente qualificado, você já vem contratado. No caso do visto de procura de trabalho, é um altamente qualificado que não tem emprego ainda e que vai vir para Portugal para aventurar. Só que a lei, ela traz ali um rol taxativo de profissões que se encaixam na qualidade de altamente qualificado. Então,
que é justamente aquelas vagas que a gente nunca enxerga, nunca acha.
Exatamente, nunca acha, não existe. E outro ponto, um profissional altamente qualificado, se ele pretende migrar para a Europa, dificilmente ele vem para Portugal, porque o salário aqui comparado...
A diferença salarial é muito grande.
A outros países é muito diferente, é muito diferente. Então, ele vai querer ir para a Alemanha, ele vai querer ir para a Espanha, porque tem demanda desses profissionais em outros países. Então, não percebi.
Esse aí é um ponto que para mim também não ficou claro e assim, que eu acho que foi uma bola fora. Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, eu entendo que tem que ter um direcionamento para as vagas de trabalho. Isso é fato. Também não pode deixar, vem que aqui você arruma. Porque a gente sentiu isso na pele. A gente ali na associação, o que a gente mais lida é com pessoas que não estão conseguindo trabalho em lugar nenhum. Nem fábrica está tendo mais vaga. Né? Então, assim, então isso é real. Agora, fechar para altamente qualificado, que a gente já sabe que essa vaga não existe. E se existe, ela está muito escondidinha.
Pois é.
Né?
Pois
ela está muito direcionada para um ou para outro. Então, assim, como é que vai ser isso?
Olha, não sei. Eu acho que é um ponto sensível. Eles podem fazer essa alteração para já, de imediato, mas eu acho que em algum momento...
Eles vão ter que ajustar isso aí, eu acredito que sim.
Vão ter que ajustar, isso não vai se sustentar.
Talvez, aqui é o nosso achismo, né? Porque a gente também tem a gente também tem os nossos achismos.
Claro.
Talvez seja uma atitude, uma ação para frear aquele negócio. Fechou. Aí agora vamos ver o que dá para abrir. entendeu? E vai abrindo aos poucos, conforme a real necessidade. Eu acho que pode ser mais ou menos por aí. Mas eu não tem jeito. Eu continuo não entendendo o altamente qualificado.
Não, também não, Alexandra. Mas olha, de alterações, pontos principais, podemos destacar esses três, né?
Seriam esses aí, né?
Exatamente. O visto de procura de trabalho, o reagrupamento familiar e a CPLP. São os pontos principais das alterações da lei de estrangeiros.
Pronto. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e estarei juntinha com vocês até às 10, para continuarmos nessa conversa aí com a doutora Ana Maria Costa a falar sobre essa alteração das leis de estrangeiro. Não saia daí!
Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro. Eu não sei por que você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim não existe a flor? Nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. Thank you.
voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, fica sem.
Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. Que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba. Saudade fez um samba. Fez um samba em seu lugar.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje aqui no estúdio, converso com a doutora Ana Maria Costa a falar sobre as últimas alterações na Lei de Estrangeiros. Bom, doutora, vamos agora nesse bloco 2 falar diretamente do impacto na comunidade brasileira. Quantos brasileiros vivem atualmente em Portugal? Isso aqui é um número, né, que a gente nunca tem exato. Mas, assim, vamos tentar o que a gente já ouviu aí nas notícias, o número que tem se trabalhado.
Alexandra Aima, ano passado, ele soltou alguns números, né, liberou algumas informações.
Só que, por que eu falo que não é certo? Porque, na verdade, a cada mês
aumenta.
Descobre um pouco mais.
Exatamente, olha.
Pois é, hoje, atualmente, o que a gente pode falar?
Pois, segundo a Aima, né, em 2024, brasileiros com residência válida tinham uma estimativa de 450 mil, tá? Em 2023, o Itamaraty também fazendo ali um cálculo de brasileiros residentes, incluindo aqueles que não tinham título de residência, era por volta dos 510 mil. Então, nós temos aí um número significativo de imigração aqui, falando do cenário migratório, a maior população de imigrantes em Portugal é de brasileiros. Isso já era de se esperar, na verdade,
sim,
não
sim.
é? Então, é um número significativo e quando a gente fala das políticas migratórias, alterações, elas têm um impacto diretamente nesses brasileiros. É puxando a sardinha aqui para o nosso lado.
Pois é, e por falar na comunidade brasileira, doutora, o que você apontaria como assim mais impactante? Diante dessas alterações que a gente sabe que vai impactar, na verdade, os imigrantes em geral, não só a comunidade brasileira, mas diante de todas essas alterações, o que a doutora apontaria como mais relevante, né, que realmente mais vai impactar a comunidade brasileira?
Dois pontos. Primeiro, reagrupamento familiar, conforme nós tínhamos falado, muitos brasileiros que vêm aqui para Portugal. E como eu falei também no último bloco, pessoas que vieram como turista para fazer o reagrupamento familiar, porque a lei permite e até às vezes a orientação do próprio CEF, o antigo CEF, da própria AIMA. E também no fim do artigo que previa a CPLP, né, a possibilidade de cidadãos de países de língua portuguesa que se regularizassem diretamente aqui em Portugal. Conforme a gente tinha dito anteriormente, foi uma notícia que tomou uma proporção muito grande. Muitas pessoas acharam que iriam se beneficiar dessa previsão da lei e acabaram por vir para Portugal como turista, achando que aqui iriam se legalizar. A gente já sabe que quando havia manifestação de interesse, o número mais significativo de pessoas que aplicavam para a manifestação era exatamente de brasileiros que já estavam aqui em Portugal como turista. Então, pessoas, essa cultura, né, de vir como turista, tendo em vista que a lei possibilitava, isso virou a regra e não a exceção. Então, com o advento desse artigo, agora em fevereiro desse ano, que previa essa possibilidade, muitas pessoas acabaram que acharam ali que iriam se beneficiar de alguma forma, infelizmente deram, como eu tinha dito, com a porta na cara, porque realmente a lei não foi regulamentada e nem tem procedimento para isso. Então, quando eu falo de brasileiros, eu acho que esses dois pontos são os que vão impactar diretamente a eles. Muitas pessoas que já estão aqui em Portugal, olha, doutora, eu vim, tenho meu título de residência, quero trazer minha família. E com essa restrição dos 2 anos, isso aí vai trazer um impacto considerável no planejamento migratório dessas famílias.
É, na verdade, eu fico pensando o seguinte, quando a gente para analisar as alterações da lei, quem ainda está no Brasil, ótimo, é só se organizar para agora trabalhar dentro da nova lei, né? Dentro de toda essa estrutura. Agora, quem já está aqui, quem já tinha vindo para cá, dentro da lei antiga, dentro das possibilidades antigas, são as pessoas, para mim, ao meu entender, as pessoas mais vulneráveis. Na verdade, é o ponto mais sensível de tudo isso, né? Porque quando muda, se você está fora, é aquilo. Agora a lei é essa. Embora, igual a gente colocou aqui no primeiro bloco, infelizmente tem pessoas que ignorem isso e continuam tentando seguir a lei de 20 anos atrás.
Sim.
Né? Infelizmente existem esses casos, né? Essas pessoas. Mas pronto, tirando essas pessoas, porque essas aí que acabaram tendo esse tipo de atitude, acabam pagando por uma má informação, né? Uma falta de planejamento adequado, pronto. É consequência de uma ação... não bem pensado. Esse é um ponto. Agora, quem veio com tudo certinho, igual a doutora colocou, já veio aqui, está com título de residência, veio para organizar a sua vida para trazer a família. Ele veio sabendo que ele iria trazer a família. Pronto, de repente agora descobre que não vai poder. Só que ele já estruturou a vida dele aqui, né? Trabalhando em cima disso, já pensando numa lei que antes era possível. Ou então, quem veio para se regularizar aqui, dentro da possibilidade. Embora a gente aqui, desde que saiu essa possibilidade, a gente sinalizou que, olha, essa possibilidade existe, mas faz opção pelo visto. Vai te dar mais segurança. Nós sinalizamos isso várias vezes. Na verdade, aqui no meu caso, em todas as plataformas que eu uso, que eu trabalho, eu sinalizei. Então, assim, só que são pessoas que vieram com tudo certinho.
Pois é.
Essa é a nossa maior preocupação. Como que essas pessoas vão ser resguardadas? Porque dentro da lei, doutora, vocês, inclusive, estão inseguros em relação a isso, né?
Pois é, Alexandra, como você bem pontuou, são pessoas que, ok, sempre aconselhamos o visto, mas eles não vieram de forma irregular. Se a lei prevê que você pode entrar como turista e se legalizar aqui, a falha não é de quem veio, a falha é da lei.
Exatamente.
Ou a falha do governo.
Essa é a preocupação.
Exato.
É.
Então, essas pessoas que vieram atentos àquela lei, àquela possibilidade, eles não estão errados. Uhum. A lei tem que prever. Se a lei prevê, agora ela vai ter que bancar.
Ela vai ter que sustentar isso.
Vai ter que sustentar isso. Como é que isso vai acontecer? Eu acho difícil que isso aconteça. Eu vou ser bem sincera. Eu vou ser muito honesta contigo. A minha opinião. Eu não acho que com essa alteração da lei de estrangeiros deva haver um regime transitório para abarcar essas pessoas. Eu particularmente não vejo, até porque está muito claro que a intenção dessa alteração da lei não é beneficiar ninguém.
Entendi.
Ao contrário. Uhum. Então, eu não consigo prever um regime transitório para essas pessoas. Mas, infelizmente, é como nós falamos. A lei existe e ela prevê. Então, quem chegou aqui como turista, não está errado. A lei previa aquilo.
Uhum.
Então, não sabemos. Eu acho que o impacto vai ser grande para essas pessoas. Infelizmente, eu não acho que o governo e que a lei veja ali alguma forma de abarcar essas pessoas que já estavam aqui. Infelizmente, eu não consigo prever. As pessoas que já estavam aqui e não conseguiram se legalizar, quando alguém me procura, eu sempre falo, procura se legalizar, então, por alguma possibilidade que a lei de estrangeiros dê para ti.
Ainda permite, né?
Que ainda te permita fazer uma legalização sem o visto prévio. Tem algumas possibilidades. Se você não se encaixar ali, infelizmente, é voltar para o Brasil ou voltar para o seu país de origem para fazer o visto correto, o visto adequado. Mas agora nem visto mais queremos, porque o visto de procura de trabalho...
Tá, agora está muito específico.
Muito específico, até porque as possibilidades do visto, o visto de procura de trabalho era o que mais se assemelhava a uma manifestação de interesse, digamos assim.
Sim.
Então, passando o visto de procura de trabalho para altamente qualificado, as possibilidades de visto também vão reduzir consideravelmente.
É. Na verdade, se a gente parar para pensar, o governo não está numa situação muito fácil de lidar, né? Porque o problema existe. Mesmo a gente, como imigrante, a gente reconhece que alguma coisa tinha que ser feita.
Sim.
Né? Eu acho que o ponto mais sensível é lidar com essas pessoas que estão no meio desse processo. Porque quem já está aqui, por exemplo, nosso caso, que já está aqui, já está com tudo regulamentado, tudo certinho, sinceramente, não nos afeta. Né? Isso, a nossa vida não vai mudar por causa disso. Agora, quem está ainda nesse processo e que está dentro de um processo que era permitido para ele... Essas pessoas realmente ficaram numa situação que é como se tivesse puxado o tapete.
Pois é.
Né? Porque elas confiavam numa lei que existia. Não era coisa da cabeça delas, existia. Né? Isso realmente é um... Eu não queria estar no lugar do governo.
Não, também não. Não queria nem estar no lugar do governo e também não queria estar
no lugar
dessas
pessoas
que estão aqui.
Exatamente.
Sem se legalizar.
Exatamente.
Eu só digo uma coisa. Quem está aqui em Portugal não se legalizou, corra. Corra contra o tempo para tratar disso o mais rápido possível. Porque não sabemos...
E se não tiver essa possibilidade, é pensar no retorno mesmo.
Infelizmente.
Por segurança.
Por segurança. Até porque as notificações de abandono voluntário...
Exato.
Elas têm corrido. Bastante, tem um número significativo. A última notícia que eu vi eram 33 mil notificações de abandono voluntário naquela semana. Então, assim, são notificações que têm chegado em massa. O governo já sinalizou que eles pretendem criar um sistema de expulsão desses imigrantes irregulares que seja rápido, porque hoje é um processo que leva tempo. Cabe um recurso administrativo, cabe um recurso judicial, então é um processo que vai levar tempo. Mas o governo já sinalizou que pretende reduzir
que
esse processo.
Que vai chegar nesse ponto. Então,
exato.
Eu acho assim que para quem veio com tudo certinho e, infelizmente, acabou... caindo no meio dessa confusão aí, no meio dessa mudança, se não tiver um caminho para se regularizar, talvez o retorno voluntário seja o mais seguro. Porque, caso contrário, vai ser tratado como marginal, o que é uma loucura, né? Se a gente pensar, é uma loucura.
E uma pessoa que leva uma notificação de abandono voluntário, né, que recebe essa notificação, ele fica registrado no sistema, no SIS, que é o Sistema Unificado do Espaço Schengen. Então, ele não vai conseguir se legalizar em nenhum outro país. Porque se ele for para a Espanha, por exemplo...
Porque uma coisa que eu tenho escutado muito é isso. A Espanha está no caminho contrário. A Espanha está abrindo as portas. Então, vamos para a Espanha. Aliás, no Instagram a gente vê vídeo toda hora. Partiu Espanha.
Sim. Sim. As pessoas, eu particularmente...
Só que elas não têm essa consciência, então. Que se receber essa notificação aqui, nem na Espanha elas conseguem
não
regularizar.
Não conseguem se legalizar. Porque, por exemplo, aqui tem acontecido muito de pessoas não conseguirem terem seu pedido de concessão de autorização de residência indeferido, exatamente porque já tem uma notação no SIS em outros países. Então,
inclusive,
tem havido muito isso.
O governo soltou a nota justamente falando disso, né? Que, na verdade, o maior número de notificações está indo justamente para pessoas que já receberam essa notificação em algum país da União.
Exato. Então, não pensem que vocês vão conseguir burlar o sistema, porque não é simples assim. Inclusive, para resolver uma notificação de SIS, é um trabalho que você nem imagina. É muito trabalhoso, é muito complicado.
E aí eu vou te falar uma coisa que eu sempre ouvi aqui. Falo, olha, não queiram lidar com a polícia da Espanha.
É, pois é.
Então, assim, porque é aquilo, né? São pessoas que têm de tudo, né? Na verdade, a gente fala, nesse pacote aí tem de tudo. Por isso que eu falo que o papel do governo também não é fácil, porque para limpar aquilo que é mal... Tem muita coisa boa, tem muita gente do bem nesse meio. Acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, não tem
como.
Exato. Então, assim, quem veio por bem, quem é do bem e, infelizmente, caiu nessa situação, se preserve, né? Eu acho que seria muito a nossa orientação, a nossa dica aqui. E converse com os advogados, né? Lá na Associação UAI nós temos o nosso aconselhamento jurídico, a doutora Ana é uma das conselheiras lá, aliás, o nosso grupo de conselheiros está maravilhoso, né, doutora?
Nossa,
Ana?
Menina, você viu um monte de advogada bonita?
Que lindas!
A maior concentração de advogadas bonitas de Portugal é na associação.
Exatamente, olha, eu olhei na hora que eu vi, acho que foi a primeira foto que a gente realmente conseguiu colocar todas juntas,
sim,
né? Porque elas trabalham lá na Associação UAI num sistema de rodízio. E, de repente, tiveram a oportunidade de estar juntas. Gente, ficou bonita demais.
Pois é, concordo
ficou muito
contigo,
bonito.
Hein?
Eu olhei aqui e falei, não, mas nós estamos podendo.
Estamos podendo, exatamente. Lindas e competentes.
E competentes, isso é... Eu tenho tanto orgulho disso, doutora
que
Ana.
Que bom.
Eu tenho muito orgulho disso.
Também tenho
eu
muito
orgulho. Eu encho a boca para falar. Aliás, todos os nossos conselheiros lá da UAI. Aqui, agora, a gente está falando do jurídico, mas se a gente pegar todos os segmentos lá da UAI... É impressionante como que a gente conseguiu juntar os melhores profissionais daqui de Braga.
Pois é, a Alessandra
faz
uma
curadoria. Não só Braga, né?
A Alessandra faz uma curadoria muito boa, né?
É muito lindo. Ai, eu tenho muito orgulho. Aqui, ó, eu babando em cima. Pronto, ó, foi um desvio aqui. Bom, doutora Ana, só pra gente encerrar esse bloco aqui. Como é que a doutora, aí já é um caso mais pessoal. Como é que a doutora... pensa que o Brasil vai reagir diante disso. Porque o Brasil agora está no processo da reciprocidade,
pois
né?
É, menina. Então, o que eu sou...
É o que a gente mais escuta.
Pois é. O que nós tivemos aí de informação é que o Brasil já falou que vai adotar esse sistema de reciprocidade, essa conduta de reciprocidade, quando se trata de restrições para os brasileiros aqui em Portugal. Então, provavelmente, o português que queira morar em Portugal também vai passar pelo mesmo sistema. Isso sempre acontece, tá? Por exemplo, na Ordem dos Advogados, quando houve o fim do acordo de reciprocidade entre a OAB e a OA, a Ordem dos Advogados lá do Brasil também soltou essa nota, né? Então, adotando esse sistema também de reciprocidade, ou seja, acabando com esse acordo, não se faz mais essa inscrição de advogados portugueses no Brasil, assim como Portugal agora já não faz mais a inscrição de advogados brasileiros aqui em Portugal. Até faz, mas é um processo bem mais burocrático. Então, no sentido da reciprocidade, nesse momento, o que eu consigo ver seria vistos para Portugal, que vão ser mais restritos, burocracia igual tanto quanto, né? Mas,
exatamente,
basicamente, nesse sentido. Mas eu não acho que essa conduta de reciprocidade cause algum impacto nas decisões que estão sendo tomadas aqui.
Eu também acho que não. Sinceramente, eu acho
não,
que não. É muito mais
acho.
Uma coisa assim, pronto, então, se assim vai tratar o brasileiro assim, a gente vai tratar o português assim. Só que são realidades tão diferentes que eu acho que o impacto vai ser zero.
Impacto vai ser zero, eu também acho. Vai ser mínimo.
Exatamente. É muito mais para formalizar uma determinada situação. É igual falei, isso aqui é uma conversa pessoal.
Sim, né? sim. Mas é importante destacar também que a gente fala muito da quantidade de imigrantes brasileiros em Portugal, mas também o Brasil tem uma quantidade razoável, uma quantidade significativa de imigrantes portugueses.
Sim.
Então, e um processo de autorização de residência no Brasil também não é um processo fácil, tá? Eu não vou
não,
conseguir...
inclusive, eu sempre ouvi dizer que, por exemplo, o processo migratório para o Brasil, às vezes, é muito mais chato, complicado do que muitos países. O Brasil ele não é portas abertas,
não,
com certeza não.
Não é. Então, assim, pode trazer um impacto significativo para os imigrantes portugueses que estejam lá, nesse processo de legalização, porque, reitero, a quantidade também é razoável. Nós temos uma quantidade de imigrantes portugueses no Brasil, um número bastante significativo. Então,
sim, já foi por um bom tempo, era a maior comunidade imigrante do Brasil.
Pois
hoje
é.
Já não é mais.
Hoje já não é mais.
Mas já foi.
Pois é, exatamente.
Então, assim, é claro. É aquilo, né? A cultura, por mais que existam as diferenças, a cultura brasileira e a cultura portuguesa se comunicam bem. Né? O brasileiro e o português. É aquilo, isso aí eu sempre falo, olha, se o brasileiro e o português e o português se juntassem com o melhor de cada um, nós teríamos o melhor do mundo.
Pois é, concordo contigo.
Não é?
Concordo contigo.
Se a gente pega o que o português tem de melhor e o que o brasileiro tem de melhor, nós seríamos os melhores.
Concordo contigo, Alexandra.
Sem dúvida
nenhuma. Deixa essa rivalidade
exatamente,
de lado, né?
Exatamente. Pronto. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e estarei com vocês todos os domingos de 8 às 10 da manhã aqui na Rádio Universitária do Minho. Mas vocês podem nos acompanhar também em outras mídias. Aos sábados, por exemplo, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai quinzenalmente dentro do Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Quer trocar uma ideia comigo? Quer mandar sugestões? Quer participar do programa Olhar de Lá e de Cá? Mande-me um direct pelo meu Instagram pessoal, Alexandra Gomide. Eu espero você por lá. Vamos agora ao nosso intervalo musical. Voltamos logo a seguir. Não saia daí.
Qual essa frase? Não tá entendendo o que você sempre fez você?
Não. Agora você me convenceu.
Eu não. Gosto. Eu
nem gosto. Eu gosto mais.
É mesmo. Se pudesse.
Mas é um probleminha.
Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão. Perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão no fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, virado, vira mundo, vira e mexe, paga e vê que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá. Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão. Perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração, da moça e do violão do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, quem dera todo mundo fosse assim feito você, que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá.
A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá.
A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá.
A vida pra valer, a vida pra levar. Vininha, velho, saravá.
A vida é pra valer, a vida é pra levar. Vininha, velho, saravá.
Eu caio de poça, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa xingando e na dor. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa xingando em nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê, você que entra e não cabe, você vai ter que viver na tonga da mironga do cabulete, na tonga da mironga do cabulete. Na tonga da mironga do cabulete. E que não paga pra ver, vou lhe rogar uma praga. Eu vou é mandar você pra tunga da mironga do cabulete. Pra tunga da mironga do cabulete. Pra tunga da mironga do cabulete.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o teu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Podebida, podebida. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber, camarada. Ibadunda, num delido bedata, ibadunda, da delido bedata, ibadunda, tindi.